Em Lucas 10, Jesus visita uma casa de Marta e Maria. Ele está ali sentado, provavelmente com os seus discípulos e mais uma série de pessoas que sempre acompanha a vida dele. E também Maria estava assim tão interessada naquilo que Jesus ia dizer. Então ela ficou assim aos pés de Jesus e Marta lá na cozinha, preparando aquele chá, preparando aquilo que é normal para qualquer dono de casa, né? Quer receber bem os seus visitas. Então, também estava ali sozinha, no seu coração queixando: mas Maria, onde ela está? Eu preciso de ajuda. Nós temos visitas em casa, temos que tratar bem as nossas visitas. Maria! Né? Mas ela não respondeu. Então falou com Jesus: Jesus, faz favor, diz a Maria para vir comigo para me ajudar. E nós temos essa em 41. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse mês, nós estamos a falar sobre paixão com Deus e compaixão para os outros. Se nós temos compaixão para os outros sem uma paixão para Deus, a nossa ação é somente caridade. E há muitas pessoas que se envolvem em ações da caridade. Pessoas que nem conhecem Deus, nem querem conhecer Deus, mas estão muito envolvidas com caridade. Pessoas riquíssimas estão a investir o seu dinheiro, como Bill Gates, como vários outros, bilhões de dólares estão a ser investidos na área da caridade, porque são pessoas de coração para os outros. Mas quando nós temos uma paixão para Deus, não é somente caridade, porque caridade é ajudar os coitadinhos, aqueles que é bem inferior a nós, mas Deus quer que nós nos envolvemos em compaixão. E compaixão é diferente de caridade, porque caridade é uma coisa que podemos fazer sem sentimento, mas compaixão é que nós entramos no dor das pessoas, entramos no pelo da pessoa, nós sofremos com eles, nós tentamos levantar a pessoa até para cima de nós. E para mim é impossível ter compaixão sem uma paixão para Deus. Jesus foi, e note isso, quando ele curou as pessoas, ele foi movido de grande compaixão. E porque ele passou aquele tempo com o Pai, e depois quando ele encontrou qualquer necessidade, ele não ficou indiferente com essa necessidade, mas ele se envolveu completamente naquele sofrimento e tirou aquela doença, ou tirou aquela enfermidade, ou tirou aquela opressão. Porque ele tinha compaixão para com as pessoas. Sabe que 80% daquilo que nós fazemos, outra pessoa pode fazer? Nós pensamos às vezes que somos tão necessários, mas 80% de tudo que nós fazemos, qualquer outra pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode lavar a louça. Qualquer pessoa pode limpar a casa. Qualquer pessoa pode andar nos transportes. Qualquer pessoa pode dormir. Qualquer pessoa pode comer. Estou a falar do nosso tempo, nosso 24 horas. 80% de tudo que nós fazemos, qualquer outra pessoa pode fazer. Somos muito necessários, não somos? 15% de tudo que nós fazemos, outras pessoas podem fazer com treino. Nós temos uma perfeição, mas também outras pessoas podem fazer o nosso trabalho, mas tem que ser treinado. Nós podemos ser substituídos, né, por certas pessoas, não todos, mas certas pessoas que têm sido treinadas para cumprir ou fazer aquilo que estamos a fazer. Mas há 15%, não, 5%, aquilo que falta, 5%, que mais ninguém pode fazer, só nós. Só há uma pessoa que pode ser o marido da minha esposa. Sou eu. Sou eu. Não posso dar essa responsabilidade a mais ninguém. Lara, Yara, estás aqui? Epa! A nossa filhinha voltou a casa. Bem-vinda, querida. Eu vi também Carlos, voltou da África do Sul. Está lá. Então, Carlos, vocês fizeram boa viagem? Oh, amém. Desculpa lá. Sou mesmo. Agora. Só eu posso ser pai dos meus filhos. Não posso dar esse trabalho a mais ninguém. Eu sou o pai. Vocês vão. Só eu posso dar crescimento espiritual a mim mesmo. Só eu posso. Mais ninguém vai crescer espiritualmente por mim. Só eu posso fazer isso. Se eu não cresço, não é a responsabilidade de mais ninguém. É a minha responsabilidade. Okay? Só eu posso manter-me saudável. Se eu fumo, se eu como mal, se eu abuso o meu corpo, então é eu que vou sofrer as consequências, não a outra pessoa. Eu que vou sofrer as consequências. Eu sou responsável pelo meu próprio corpo. E também, eu sou a única pessoa que pode disciplinar a mim mesmo. Eu posso ser chamado a atenção, eu posso ser castigado pelas coisas, mas para ser disciplinado é para mim. Eu só posso fazer isso. Para ter uma vida devocional tem que ser eu fazer. Outra pessoa não vai fazer isso para mim. Para levantar cedo, para orar, para ter um tempo de, né, sistemático de ler a Bíblia, para, né, ter aquele tempo. É comigo, não é com mais ninguém. Eu que tenho que ser disciplinado. Eu tenho que disciplinar a mim mesmo. Então são essas cinco coisas que mais ninguém pode fazer por mim. E essas 5% é aquilo que influencia outras gerações. É aquilo que faz a diferença, faz o meu casamento feliz. Faz a minha vida preenchida, faz aquilo. E para mim essa é aquela boa parte. Aquilo que Maria escolheu. Comparando essas duas mulheres, Marta estava a fazer aquilo que qualquer outra pessoa podia fazer. E estava a pôr todos os seus valores e toda a sua atenção naquilo que as outras, qualquer outra pessoa podia fazer. E Maria estava, né, a concentrar naquilo que mais ninguém podia fazer para ela. Estar com Jesus. Tirar aquele tempo com Deus. Essa 5% é aquela boa parte. E nós temos que descobrir para nós mesmos a sua importância e depois ser responsável por ela. Porque essa não vai ser tirada. Jesus não vai tirar, ele não vai dizer, vá lá, trata as outras coisas. Não, ele vai dizer, não, essa parte é o melhor. Essa 5%, concentre nisso. Essa parte que mais ninguém pode fazer, essa é a tua parte mais importante. Sabe que as pessoas que estão à nossa volta influenciam a nossa própria vida. A Bíblia fala tanto sobre escolha bem os teus companheiros. Porquê? Porque a sua presença vão influenciar a nós mesmos. quando nós falamos acerca de buscar o melhor, buscar essa boa parte, ou concentrar na nossa vida que tem mais importância, mais significativo. Nós temos que entender que com quem que nós andamos vai ser aquele fator principal de formação do nosso próprio ser humano. Nossa personalidade, nosso caráter, nossos valores e tudo. A Bíblia diz em Provérbios 13, versículo 20, diz que anda com os sábios e será sábio. Quando andas com pessoas, né, que conhecem Deus, nós vamos conhecer melhor a Deus. Quando nós andamos com pessoas bem educadas, nós vamos ser bem educados. Quando andamos com, como a Bíblia continua a dizer, mas o companheiro dos tolos será afligido, porque vai sofrer as mesmas consequências, vai sofrer os mesmos danos, vai colher o mesmo fruto daquilo que, né, que não tem valores, que não tem moral, que não tem interesse nas coisas espirituais. Mas quando nós andamos com os sábios, sabe que a sabedoria é contagiosa. Quando nós estamos com pessoas que têm um coração para Deus, que está cheio de fome e fogo de Deus, nós apanhamos essa mesma área, nós apanhamos o mesmo fogo. Se andamos com pessoas indiferentes, que têm os seus interesses, as suas ideias estão longe daquilo que Deus diz, também essa vai influenciar as nossas escolhas e as nossas decisões, e vai influenciar como nós pensamos. Se vocês querem manter uma paixão para Deus, anda com pessoas apaixonadas para Deus. Vocês têm que ter aqueles mentores que estão além, né, de ti, né? Aqueles mentores que vão ajudar-te de caminhar, né, de uma forma certa. E tu podes dizer, mas eu não conheço ninguém assim. Ou que pessoas que têm tempo que podem me ajudar. Mas eu vou dar algumas dicas. Nós temos muitos mentores. Um dos mentores que eu gosto muito é o José. José, para mim, tem sido um exemplo. Uma pessoa que consegue sonhar, mesmo quando ele foi maltratado pelas pessoas que deviam ser os seus melhores amigos e familiares. Mas ele continuou, perseverou através de várias adversidades. Quando eu penso em José, quando eu, né, leio a sua história, Eu consigo quase viver naquela sombra daqueles eventos e ver como que, né, ele conseguiu até o fim ver a promessa cumprida. Dá-me aquela força de continuar, mesmo quando parece que está num poço, está numa situação tão negra, tão escuro. Eu lembro uma vez, há anos atrás, eu estive em Budapeste. Nós estivemos com um grupo de irmãos, foi ainda no tempo soviético, em que as coisas eram bastante controladas e proibidas em termos do Evangelho. E eu lembro que o pastor daquela igreja colocou-nos num hotel que não era tão visível, não dá nas vistas. Mas sem saber isso, esse hotel era um centro de prostituição. Eu não sabia até à noite, né? Durante o dia era muito calmo, mas à noite. Então, um dos pastores que estava conosco, ele tinha de ir à recepção do hotel muito tarde para telefonar à sua mulher, que era, por causa do fuso horário, a diferença. Então, ele foi à meia-noite para fazer aquela chamada, porque esse foi antes de telemóveis, antes de coisas assim como nós temos agora. E então ele foi à recepção. Havia na recepção cheia de mulheres. Então ele foi pedir uma ligação. Tinha de esperar, porque tinha primeiro a ligar para Marcon Internacional e depois esperar até a ligação estava assim. Depois uma mulher aproximou a ele. Tinha um casaco assim comprido e fechado. E depois a mulher aproximou dele e abriu o, né, casaco. Estava completamente nua. Tu gostas? Ele foi chocado, né? Ele disse: sim, eu gosto, mas não quero. E depois fugiu para o seu quarto. Quando nós entendemos, né, quando nós temos um mentor, porque naquele momento ele não estava somente a ver aquela mulher, ele estava a ver José a fugir de esposa de Potifar. E José estava a fugir e disse: vem atrás de mim agora. Foge agora. Então, quando nós estamos agarrados aos mentores certos, as pessoas sábias, Deus nos livra de toda tentação. É fácil de fugir à tentação porque estamos a seguir uma orientação. Sabe que nós podemos ter num clube de futebol os craques de todo o mundo, podemos gastar milhões e milhões e ter os melhores jogadores, mas isso não significa que aquela equipa vai ganhar. Sem um bom treinador, a equipa não avança, não vai para lado nenhum. Pode ter os grandes talentos, mas os talentos não são proveitosos se não houve um treinador, um mentor. E a Bíblia é a nossa mentora. Nós temos muitas pessoas aqui que já passaram por muitas situações nas suas vidas, até coisas negativas, erros. E nós podemos aprender pelos erros dos outros. Não temos que cometer os erros para aprender. Nós podemos ficar agarrados daquilo que já aconteceu. E como que aquele amigo meu viu José a passar, diz: já passei por isso, segue-me, foge agora, senão vais ficar apanhado, vais cair. E porque andas com os sábios, tu não sabes, ficou guardado, ficou bem. Se nós andamos pelo nosso próprio caminho e nós não temos estado com os sábios, então nós vamos somente aproveitar aquele sentimento daquele momento. E eu vou dizer, os sentimentos nos enganam. Podemos dizer: eu sou forte suficientemente, eu aguento isso, eu não consigo. Mas o facto é, se nós não temos tido esse tempo com Deus, aquele tempo na palavra de Deus, aqueles momentos de crise, aqueles momentos de tentação, nos surpreenda e a força daquela tentação cai sobre nós e nós caímos. Eu tenho visto muitas aquelas maratonas. Nunca tenho corrido uma maratona, mas eu tenho visto. E sabe que no princípio de corrida há milhares de pessoas, todos com seus sapatos assim novinhos, aquelas de marca, aquelas vestes assim, tudo como deve ser, todos com ânimo, todos com um certo interesse. Eu vou, vou andar, eu vou correr e tudo. Mas quando chegar aquela meia, começa a notar uma diferença entre quem foi treinado e quem não foi treinado, quem foi preparado e quem não foi preparado. E quem vence não é a pessoa que tem talvez o melhor potencial ou o melhor corpo ou o melhor físico, mas quem vence é quem foi treinado para vencer. Quem que disciplinou a si mesmo, quem que dedicou horas e horas em fazer aquilo que parece que não tinha razão, mas que fez. dia após dia, os mesmos treinos, mesmo em chover, nevar, ou seja, frio ou calor, treinava. Chegando àquele ponto, tinha o que era necessário para vencer. Às vezes nós queremos vencer sem passar por isso. Sabe que nós podemos pegar na Bíblia e ler a Bíblia e aquilo entra somente na nossa cabeça. Eu sei que há muitas pessoas que têm essa atitude, que já sabem a Bíblia. Eu lembro antes que eu aceitei Jesus, porque eu fui criado numa casa cristã, a família cristã. Eu recebi muito da palavra. Eu fui obrigado a ir à igreja 3 vezes por semana. Muitas pregações na escola dominical tinha de memorizar versículos após versículos. E chegando aquele tempo de adolescência em que eu afastei-me de Deus, eu fugi, eu neguei completamente a sua existência. Mas mesmo assim, eu pensava que eu já sabia bem a Bíblia, porque já tinha lido. Mas a Bíblia, que é somente aqui na cabeça, dá informação. E essa informação torna-nos farisaico ou hipócrita. Porque nós sabemos mais do que nós fazemos. Aquilo não faz parte de nós, mas está somente na nossa cabeça. Nós podemos dizer muitas palavras certas, mas a nossa vivência não condiz, não é igual. Essa é ser fariseu, essa é ser hipócrita, essa é ter somente a palavra aqui na cabeça. Há outros que têm a palavra no seu coração, e tendo a palavra no seu coração é ser inspirada. E as pessoas que depois de uma boa pregação, eles podem dizer amém e sai tão alegre, oh, foi bom, foi tremendo, e ser inspirado pela palavra. Mas aquela inspiração não dura muito tempo. Aquela inspiração às vezes tem aqueles altos, vai de uma conferência a outra, vai de uma experiência a outra, mas daquela entretanto não há muito. E depois a pessoa é motivada, depois perde a motivação, é encorajada, depois fica desencorajada. São os altos e baixos. Essa é a inspiração do coração. Mas a palavra tem que ser encarnada. Tem que sair pelos poros dos dedos do pé. Tem que ser visto, tem que ser engolido, mastigado, tem que fazer parte de nós. E essa requer tempo. Aquilo não é um processo um dia para o outro, não é algo instantâneo, não é algo que Deus faz no momento da salvação ou em alturas altas. É feito pelas horas e horas de uma disciplina, de uma vida com Deus, mesmo sentindo ou não a sua presença, mas nós nos dedicamos à leitura da Bíblia, estudando a Bíblia, oração, louvor, dia após dia. A minha sogra, quando ela ainda estava viva, ela avisou-me acerca da minha mulher. Avisou-me, não, essa é uma palavra certa, né? Mas ela diz que conhecendo-a vai mal. Se nós conhecemos alguém, nós vamos amar aquela pessoa. Eu noto isso. Junto a uma pessoa com outra pessoa, grupos pequenos, eles não conhecem, não é, a pessoa antes, mas só passando o tempo, falando, conversando, experiências, compartilhando, o coração começa a mudar. Não pensava, nunca imaginava ficar com aquela pessoa, mas depois de algum tempo, porque há tanto envolvimento, porque está nesta reunião juntos, porque anda fazendo isso juntos, porque oram juntos, porque fazem isso juntos. Começa a ter o coração mais aberto, começa a sentir outros sentimentos, começa a amar pela pessoa até que um ponto que não quer viver sem ela. Por quê? Porque aproximação nos transforma. Andando juntos, de perto, nos transforma para conhecer Deus. É amá-lo, e para amá-lo é conhecê-lo. Mais tempo que tu passas na palavra de Deus, mais que tu vais ouvir a sua voz. Sabe que as ovelhas são considerados os animais mais estúpidos, né, que existem, e não somos comparados com ovelhas, mas as ovelhas conhecem a voz do pastor. Por quê? Porque estão a ouvir a sua voz dia após dia. E começa a conhecê-lo, né? Essa voz torna-se conhecida por causa do tempo que passa com o pastor. Se nós queremos criar aquela paixão para Deus, passa tempo com Ele. Mas como? Eu não tenho muito tempo. Passo tempo com as pessoas que conheço. Passo tempo com os vários mentores aqui. David mostrou-me como ter aquela intimidade, como mesmo na minha cama, a louvar a Deus. Moisés ensinou-me como ser um líder, como fazer escolhas que não são tão fáceis, mas têm que ser feitas. Aprendi de João como identificar com Deus, como ser o filho, não enteado. Passando tempo, e irmãos, se eu não passo tempo na palavra de Deus todos os dias, é como que eu estou a andar coxo, e não consigo andar. Meu dia não é o mesmo. Às vezes nós queremos que as outras pessoas preencham essa parte, mas essa parte é só para nós. Às vezes nós queremos que as outras pessoas busquem o Senhor e tenham uma palavra de Deus para nós, mas essa é só para nós. Às vezes nós queremos que Deus fale através de alguém e depois comigo. Não, porque essa é para nós. Deus quer que nós passamos tempo com Ele, que nós amamos, né, de todo o coração. Que nós, que não é somente uma coisa que nos inspira de momento, ou que nós entendemos com o nosso intelecto, mas aquilo que penetra e que faz parte de nós e que é encarnado no nosso próprio ser humano. Por isso, Jesus diz que essa parte não vai ser tirada dela. Ela escolheu a melhor. Esse lugar é um lugar de refrigério, é um lugar onde nós comemos aquele pão fresco. Pão que não é fresco, não presta. Outro dia eu e Alexandre, nós jantámos juntos num restaurante aqui perto, e ele estava a fazer pão. Estava aquele cheiro. Eles trouxeram pão do dia à nossa mesa e disse: não, espera até sair do forno, queremos aquele pão fresco. E quando saiu aquele pão, né, tão quente, ficamos ali: ai, esse que é bom. Não significa que outro não podia ser comido. Claro que talvez serve, mas aquele pão fresco é que nos satisfaz. E Jesus deu uma grande ilustração no povo de Israel, num tempo de deserto, e dando aquela maná, aquele pão do céu que desceu cada manhã. Se eles queriam guardar para mais um dia, aquilo estava cheio de vermes e de bichos, e estava podre, cheirando mal. E todas as pessoas podiam, né, entender quem está a comer pão velho, cheira tão mal. Quem está com isso guardado e não foi a buscar aquele pão fresco? Cheira mal. Cheira daquela vida antiga. Cheira das coisas do passado. Mas quando nós buscamos o Senhor logo de manhã, que nós nos alimentamos daquele pão fresco, quando nós temos aquela fome e é associado pela nossa própria busca, nós vamos ver a sabedoria de séculos que Deus tem colocado aqui, as vidas, as pessoas que têm andado, comungando com Ele, as pessoas e tudo. Eu posso ficar, né, à sombra de Jesus, ouvindo a sua voz, quando Ele diz àquela mulher, ao poço em Samaria, quem que adora? Adorar em espírito e verdade. Eu posso ficar ali naquele canto escondido, ouvindo o Mestre falar e ministrar. Quando eu fico assim um tempo com Ele na sua palavra. Sabe que a palavra é que nos prepara para enfrentar qualquer situação da nossa vida. É aquilo que cria aquele treino. Eu estou preparado, eu já tenho as armas, e não tenho que, naquele momento de aflição, onde está aquilo, onde está aquilo? Meu Deus, dá-me uma palavra. Porque já está no meu coração. Às vezes as pessoas perguntam, mas pastor, como é possível ter aquelas palavras certas para as pessoas naqueles momentos? Aquela palavra que eles precisam, até a profecia. Sabe que a profecia não vem do ar. Vem de um depósito que nós temos de colocar aqui dentro. As palavras que vêm do Senhor não vêm assim, numa coisa assim tão fora do nosso envolvimento. Vêm daquilo que nós temos feito dia após dia após dia. Vêm do conteúdo que foi colocado em nós pela própria disciplina de estar na palavra e estar na sua presença. Às vezes, né, nós sentimos, ai, eu não tenho palavra, ai, eu não tenho nada a dizer. Mas quando estamos assim, colocados naquele momento, agora falas tu. Não temos que pensar, ok, agora o que é que eu vou dizer? Mas porque com esse pão fresco, aquilo serve para os outros também. E quando nós falamos, pessoas dizem, mas como é possível, pastor? E nem tem que ser pastor fazer isso ou dizer isso. E como é possível? Porque sabia aquilo que eu estava a enfrentar. Porque sabia, porque essa palavra disse. E estamos somente a dar aquilo que nós temos recebido daquela manhã para nós. E aquilo serve também para os outros. Por isso, é a parte que não pode ser tirada de nós. É a parte que mais ninguém pode fazer. E se nós não fazemos, também há consequências nas vidas dos outros. Porque em vez de ser útil, em vez de ser um vaso nas mãos do Senhor, nós somos somente postos assim com uma imagem. Alguma coisa, uma figura. Uma coisa para enfeitar a casa. Mas não é para ser usada. Amém. Só quando nós amamos Deus, não é difícil de obedecer. Até que nós podemos medir o nosso amor assim. É um termômetro. Se temos dificuldade em obedecer, E cada dia torna-se mais difícil de fazer as coisas que não sabemos que é a vontade de Deus. É aquilo que indica o nosso nível de relacionamento com Ele, o nosso amor e a nossa paixão para com Ele. Quando nós somos apaixonados por Deus, eu vou dizer, é fácil recebê-lo. Não cansamos, não ficamos esgotados, porque nós temos aquela rio da água viva, nós temos um depósito, nós temos algo que é o real, que só sai de nós, até que de nós, se nós não fazemos, sentimos pior, né? Em não fazer do que fazer, porque temos tanta alegria em obedecer a palavra e fluir com Ele. Imagine. Sabe que hoje em dia a nossa vida é muito plástico, muito de imitação. Até que nós temos aquela matéria, qual é essa que parece pedra, mas não é pedra? Alexandre, como chama isso? É como linóleo, mas é aquilo que nós colocamos nas paredes. Parece pedra, mas não é pedra. Venir? É isso? Venir? Parece uma coisa real, mas não é real. Parece, né, granito, mas é uma imitação. E custa muito menos. Por isso as pessoas optam por uma coisa que parece real, mas não é real. Ou tem aquela madeira, em vez de madeira é contrapalcado com alguma coisa, película para cima, que parece madeira, né? Tem alguma coisa, tem, parece mesmo, como chama isso? Acrílico, pladuro, mas para cima, que parece, né? Qualquer coisa. Vocês sabem, né? E o nosso mundo, porque querem coisas mais fáceis e mais barato, optam por esses produtos. Rapidamente podemos ter uma coisa que parece tudo em madeira verdadeira, né? Mas basta uma umidade, aquilo começa a levantar, né? Basta algum calor e outro começa a sair. E descobrimos que realmente não temos aquilo que é autêntico. Temos aquilo que é mesmo feito pela prova. Sabe que casas em madeira são tremendas no calor e no frio. São tremendas. Mas coloca aquela contraplacada, aquela, né, com aquela verniz para cima, é que quando há calor e frio, aquilo desforma, fica torcido, começa a levantar, não presta. A própria água começa a encher aquilo e tudo rebenta. Essa que é uma vida fácil, né? Paga barato e sai caro. A nossa vida cristã não pode ser uma vida deste género. Não pode ser somente dada à imagem que nós apresentamos. Porque quando nós passamos pelos fogos, quando nós passamos pelos tempestades, quando nós passamos pelas dificuldades, tudo é revelado. Se temos ou não a coisa verdadeira. Neste mundo plástico, vamos dizer, a imagem tem mais valor do que a realidade. A reputação tem mais valor do que o próprio caráter da pessoa. E a percepção tem mais valor com aquilo que é atual. Atualidade, realidade. Parece real. Custa menos, mas não consegue, não é verdadeiro, não é genuíno e não consegue passar pelas provas. Deus convida-nos, Ele abriu o caminho para ter um relacionamento com Ele que é verdadeiro. Se vocês têm lido, vai ler ainda hoje o devocional que eu escrevi na vossa atalaia. Eu falo desta sabedoria, diferença entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que é de baixo. E essa sabedoria que é do alto, nós temos que pagar antes. É um preço, é um pré-pagamento. E é querido por disciplina, é querido por tempo com Deus, é querido com ser treinado, ouvir a voz dos mentores, seguir Jesus perto, andar na sua sombra, aprendendo dele, recebendo a sua natureza, sendo como ele. Mas aquela sabedoria que vem de baixo é aquilo que é apresentado hoje em dia. Aproveita agora, paga depois. Aquilo que é dá crédito facilmente e depois vem os juros. Tudo facilita, tudo é fácil, mas há um tempo que o cobrador bate na porta. Aquela sabedoria, aquele relacionamento com Deus custa, tem aquele cerco lá acima do precipício, tem aquele cerco que diz não avança mais, perigos. E nós vemos aquelas placares e nós ficamos avisados e nós voltamos para trás. Mas a sabedoria que vem de baixo, aquilo que o mundo promova, é aquilo que nos visita no hospital ou no cemitério. Porque tem o preço depois. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Não há maneiras nenhum para evitar as consequências de não cultivar esse relacionamento com Deus. Para mim, não é uma opção. Nós podemos criar aquela avenida, aquela imagem em que todos pensam que somos bons cristãos. E nós andamos muito bem, porque temos a aparência santíssima, mas a vida revela. Não é? E o tempo passa e que mostra tudo. Por isso, nós temos que ter aquela convicção. O mais importante está nos pés de Jesus. É o mais importante, é o tempo que nós passamos com Ele. Outras coisas podem ser adiadas, mas esse tempo não. Outras coisas podem esperar. Espera para o chá, espera para jantar, espera para lavar a louça, espera para fazer as outras coisas, mas agora Jesus está aqui. Agora é o tempo estar com Ele. Agora é o tempo. Irmãos, eu quero que cada um de vocês é mais conhecido pelo vosso tempo de oração. Mais conhecido pelo aquilo que vocês estão a receber do Senhor. Eu dou graças a Deus pelo Tiago. E Tiago tem nessa vida. Ele chegou aqui com essa. Né? Já estava a ouvir. Já estava muitas vezes mesmo na célula. Ele veio com palavras que ele recebeu do Senhor. Essa para mim é precioso. É aquele fruto, aquilo que é para essa. Essa que marca. Aleluia. Vamos ficar em pé. Quero deixar um Salmos, em Salmos 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. guiar-te com os meus olhos, disse o Senhor. Ele que dirige, Ele que guia. Não são as circunstâncias, não são as emoções, não são aquilo que parece bem, o que é mais agradável. Deus sabe o caminho certo. Vocês estão neste dilema: Deus, o que é que eu devo fazer? Passe tempo com Ele. Passe tempo na Sua palavra. Passe tempo com os vários mentores que Ele colocou no teu caminho. Pessoas que têm passado pelas mesmas situações e têm feito as mesmas perguntas e Deus respondeu. Vamos ouvir aquilo que Deus respondeu àquela pessoa, porque provavelmente é aquilo que Deus Ele está a dizer a ti agora. Passe tempo na Sua palavra. Conheça os mentores que Ele colocou lá. E não esqueça o mentor principal, que é o Espírito Santo. Que a Bíblia diz que Ele enviou o Espírito Santo para guiar-nos em toda a verdade. Passa tempo com Ele, edifica a ti mesmo, orando no Espírito, comungando com Ele. Só passa tempo no seu diário, envolvendo Ele na sua própria vida. Vai ver como que Ele revela, como que Ele abre as portas, como Ele explica, como as coisas fazem sentido. E vai ver a mão de Deus a guiar. E mais que tu passes tempo com Ele, mais que tu vais ficar tão apaixonado por Ele. Mais que tu não podes viver sem Ele. Mais que a Sua vontade é tão agradável, tão perfeita, que não quero mais outra. Quero desafiar a vocês para caminhar comigo. E vamos renovar o nosso primeiro amor. Amém? Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Jesus. A buscar-te, Senhora, logo achamos. Dizes que logo te achamos quando nós buscamos de todo o coração. Batendo a porta, tu abres. Clamando, tu respondes. Tu não estás longe. Obrigado, Jesus. Que tu tens resposta em cada momento, em cada situação. Obrigado, Jesus. Tu nunca nos abandonas, nunca nos afastas, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, Pai. Amém. Renovo a tua paixão. Renovo esse primeiro amor. Essa parte não vai ser tirada de ti. Essa parte é sempre guardada. É sempre o mais importante. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.